ouvintes, sejam bem-vindos a esta edição da Voz da América de 1 de setembro. Foi o dia em que a Alemanha invadiu a Polónia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Foi em 1939. Hoje, aqui na zona da capital americana, depois de uma noite de chuva e trovoadas, continuamos com o céu encoberto, a ameaçar mais chuva. A temperatura é de 27 graus centígrados. Na primeira meia hora, vai estar convosco ao microfone o João Santa Rita, com a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das principais notícias internacionais. 7 ativistas de Hong Kong condenados a penas de prisão. Organização americana acusa combatentes de Tigré de pilharem armazéns de ajuda humanitária. Primeiros 30 minutos desta emissão de 90 são dedicados à Angola. Contagem eleitoral vai continuar a ser feita a nível nacional. Nova lei eleitoral foi aprovada apenas com votos do MPLA. Nós temos pormenores e reações. E no negócio de contentores em Benguela, parece que há algo de sujo. E vamos também falar da saúde e da educação. Continue connosco, continue com a Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Sete ativistas pró-democracia de Hong Kong foram hoje condenados a penas de prisão por participarem em manifestações não autorizadas em 2019. Os condenados são 4 antigos legisladores e 3 membros do Partido Social Democrático. As sentenças variam entre 11 e 16 meses de prisão. 6 dos acusados já estavam a cumprir penas de prisão por ajuntamentos ilegais. As manifestações de 2019, em protesto contra uma lei de extradição, provocaram as maiores manifestações antigovernamentais de sempre no território e levaram depois o governo da China a aprovar uma nova lei de segurança para Hong Kong que prevê penas de prisão para pessoas consideradas culpadas de terrorismo, separatismo, subversão de poder do Estado e conluio com forças estrangeiras. Vários peritos técnicos do Qatar chegaram hoje ao Afeganistão a pedido dos Talibã, que estão a deparar com problemas em manter a máquina e a burocracia estatal a funcionar. A rede de televisão Al Jazeera disse que os técnicos de Qatar vão discutir a reabertura do aeroporto, que está agora inoperável. Longas filas de pessoas estavam hoje em frente aos bancos para tentar obter dinheiro em Cabul, enquanto com a falta de um poder administrativo, os preços dos produtos aumentaram grandemente nos mercados, hospitais lutavam com dificuldades de pessoal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, que mantém relações estreitas com os Talibã, disse esperar que um governo de consenso seja formado no Afeganistão dentro de dias. Milhares de pessoas continuam, entretanto, a fugir para os países vizinhos. Na província de Panjshir, por outro lado, continuam a registar-se combates de milícias apoiadas por antigos membros do exército que se opõem aos Talibã. A Organização Mundial de Saúde diz hoje ter sido detectado uma nova estirpe do vírus Covid-19 com características que o tornam mais resistente a vacinas. Contudo, disse que mais estudos são necessários. A variante foi detectada pela primeira vez na Colômbia e foram encontrados casos agora noutros países da América do Sul e na Europa. O governo israelita descreveu hoje de uma má ideia com possibilidades de destabilização um plano dos Estados Unidos para reabrir um consulado na parte leste de Jerusalém. O anterior presidente americano, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como capital de Israel e encerrou o consulado na parte leste da cidade, parte leste que os palestinianos reivindicam como sua capital. Os rebeldes na região etíope de Tigré, devastada pela guerra, têm vindo a pilhar armazéns de ajuda, disse Sean Jones, chefe da missão da organização americana USAID na Etiópia, à televisão estatal. Ele considerou que os alegados roubos são uma grande preocupação para todas as organizações humanitárias. Jones disse saber que combatentes da Frente de Libertação Popular de Tigré têm saqueado armazéns, caminhões e causado grande destruição. Cerca de 80 pessoas estão dadas como desaparecidas na parte leste da República Democrática do Congo, depois de rebeldes terem emboscado uma coluna de caminhões e incendiado 16 deles. Um deputado pela província de Ituri, Jean-Paul Ngahangoni, disse que o ataque tinha sido levado a cabo por elementos das chamadas Forças Aliadas Democráticas, um grupo islamita acusado de matar milhares de pessoas nos últimos anos. O governo colocou recentemente essa província e ainda a província do Kivu Norte sob lei marcial. Um porta-voz do governo confirmou que 16 veículos, que disse serem 14 carros e 2 minibusses, tinham sido incendiados no ataque, mas não deu outros pormenores. Entretanto, um tribunal militar congolês confirmou as condenações por violação de 8 polícias e 11 soldados. Os condenados vão cumprir penas que variam entre 12 meses e 20 anos de prisão. As violações foram cometidas principalmente contra menores, segundo o tribunal da província do Kivu Sul, no leste da República Democrática do Congo. As acusações de terrorismo contra o líder principal do partido da oposição da Tanzânia podem avançar como planeado, decidiu um juiz de um tribunal em Dar es Salaam, rejeitando as objeções do seu partido. O presidente do partido Chadema, Freeman Mbowe, e os seus apoiantes descreveram as acusações como politicamente motivadas para tentar esmagar a dissidência e acusaram a polícia de o torturar sob custódia. Hoje, Mbowe compareceu em tribunal sob rigorosas medidas de segurança, com a presença de alguns representantes de embaixadas estrangeiras e dirigentes do Chadema, mas muitos jornalistas foram proibidos de entrar na sala de audiências. Mbowe foi preso a 21 de julho.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar no Parlamento Angolano, onde a maioria aprovou hoje a nova lei eleitoral do país. Foi uma lei que causou intensos debates, com a UNITA e a oposição em geral a crerem que a contagem dos votos seja feita a nível local e depois anunciada, e não a nível nacional. Houve também outros desacordos. O Manuel José acompanhou os debates e a conclusão.
Duas propostas sobre a mesa, uma do partido governante e outra da UNITA. A ideia era chegar-se a um só documento. Não foi possível, em sede da especialidade do Parlamento angolano. O grande impasse entre as duas propostas era relativo à introdução de dados biométricos dos eleitores para se evitar a duplicidade de voto e o apuramento municipal e provincial, contrário do que o MPLA defendia. Nada de biometria nem apuramento local. O Partido dos Camaradas defendeu sempre o apuramento apenas nacional. Cada um manteve as suas teses e, como o MPLA possui maioria, acabou por fazer passar a lei, com abstenção da FNLA e votos contra da UNITA, Casa CE, PRS. A UNITA chama o atual diploma aprovado como lei da fraude, segundo a vice-presidente da bancada, Mihaela Weba.
Havendo votação antecipada, aqueles que votaram 15 dias antes das eleições, no dia das eleições vão voltar com o controle biométrico. Isso não é possível. O MPLA não aceitando a identificação biométrica do eleitor. Essa lei só pode ser considerada lei da fraude. Daqui para frente, fazer com que todos os cidadãos angolanos entendam que é um dever patriótico, um exercício de cidadania, o controle do voto. Se todos os cidadãos fizerem como se fez na Zâmbia.
A Casa C vai mais longe, segundo o líder do grupo parlamentar, Sebastião André, pode perigar a estabilidade pós-eleitoral.
Este comportamento procedimental prejudica a estabilidade, prejudica a transparência, cria suspeição. Essa é a razão porque nós, não tendo acordado com esta situação, votamos contra. E isto presume-se algumas convulsões, talvez, prováveis à não aceitação dos resultados eleitorais, o que cria algumas convulsões. Alguma estabilidade.
Para João Pinto do MPLA, a oposição não tem razão.
Porque as eleições são gerais, nacionais e não apenas locais. Ora, o apuramento é sempre nacional.
Para o parlamentar da bancada maioritária, se existe dúvida, o problema é apenas da oposição.
Mas por que temos que sempre ceder se os outros estão errados? Porque então o facto de alguém nascer desconfiado ou ser ciumento por natureza, eu também tenho que ser ciumento. A dúvida que alguém tem é dele. Não concedem todos. Isso é um problema de compreensão. Durante muito tempo, a UNITA nunca reconheceu os elefantes, dizendo que são fraudulentos. Só em 2022 vão ser. Por amor de Deus, temos que ser coerentes com a história.
O Partido de Renovação Social diz que o MPLA faz de tudo para a perpetuação do poder. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Em Benguela, as autoridades estão a fazer contas a um negócio de venda de contentores ao governo provincial, que envolve fundos do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA. Os contentores eram anteriormente fornecidos diretamente pela metalúrgica Bahia Farta, mas depois esta metalúrgica passou a vendê-los a uma empresa privada, que depois as revende à Administração Municipal de Benguela, com um lucro, claro está. João Marcos.
De parceiro do governo provincial, a Bahia Farta passou a fornecedor da empresa Souza Limitada, entidade que, por sua vez, vende à administração municipal de Benguela a preços tidos como proibitivos, à metalúrgica, onde o governo até beneficiava de desconto de 10% em cada unidade, tem estipulado o preço de 340 mil kwanzas por contentor, segundo dados recolhidos pela Voz da América. A entrega dos primeiros 100 contentores, há quase 3 meses, antes da mudança de administradora, despertou as atenções, principalmente pela inserção do PIM, uma iniciativa presidencial. Não foi avançado quanto fica o contentor que sai da Souza Limitada para a administração municipal, mas fontes seguras sublinham que o Estado angolano pouparia largos milhões de kwanzas nos moldes anteriores. Numa análise em que sugere intervenção dos órgãos judiciais, o jurista Chiplica Eduardo lamenta que o município deixe de realizar outras despesas devido ao espectro de sobrefaturação no negócio dos contentores.
Porquanto há indícios da violação do princípio da propriedade pública, em que o agente público deve pautar-se pelos valores da boa administração e honestidade no desempenho da sua função. Ora, se o valor inicial na compra direta era inferior e agora há um valor substancialmente alterado, com indícios de subfaturação, é competência do Ministério Público e do Serviço de Investigação Criminal irem a fundo para aferir essa parceria e também aqui a questão de olhar para a prosecução do interesse público. Se efetivamente os valores são exorbitantes, prejudica de facto a realização de outras despesas.
A Voz da América percorreu os corredores do governo provincial, do Gabinete de Estudos e Plano ao Gabinete de Contratação Pública, passando pela Secretaria-Geral, mas nenhum responsável prestou declarações. Novos gestores da administração de Benguela, que admitem um processo viciado, assinalam que os prejuízos estão a ser contabilizados, não descartando a hipótese de participação criminal. Uma sócia gerente da Souza Limitada disse ser apenas uma simples fornecedora, pelo que não tinha nada a explicar. De Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos agora falar de saúde e vamos começar em Luanda, onde ontem o diretor do Hospital Sanitário de Luanda, Carlos Maseca, deu a boa notícia que a taxa de mortalidade de doentes com tuberculose nesse hospital diminuiu de 30 para 25% nos últimos 2 anos. Isto graças a trabalho que foi levado a cabo no hospital. Carlos Maseca disse, contudo, que a tuberculose é ainda um problema grande de saúde pública. E tudo isso tem a ver com questões ligadas à educação da população, saúde e pobreza. O que é verdade, mas há outro problema. Coque Mukuta.
Segundo o médico Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, a situação de falta de medicamentos para o combate à tuberculose preocupa a classe médica por ser uma porta aberta para a contaminação de outros cidadãos.
Preocupa-nos, preocupa-nos o Sindicato dos Médicos de Angola, uma vez que esses doentes são potenciais, digamos, doentes que poderão transmitir as doenças para os outros. Esse é um facto.
Adriano Manuel lamenta o facto de muitos doentes terem paralisado ao meio a sua medicação por não ter disponível no país.
Esses doentes com essas características, primeiro, são as pessoas que têm uma grande capacidade de contaminar os outros e a abordagem terapêutica desses doentes é muito difícil, dura muito mais tempo, com sucesso que rondam em torno de 4% a 9%. Subtende-se aqui que a gravidade desses doentes é maior, então isso nos preocupa.
Entretanto, o sindicalista alerta que,
de uma forma geral, a saúde em Angola vai piorando cada vez mais. Por que vai piorando cada vez mais? Porque, infelizmente, o governo angolano continua a cometer os mesmos erros. Investir no sistema de saúde curativo, quando devia fazê-lo, é a perspectiva preventiva.
Kokimukuta, Luanda.
Vamos agora até ao Bengo, onde as condições no hospital estão a provocar protestos. Certas unidades estão invadidas por milhares de baratas que tornam o sono impossível e são uma ameaça à saúde. O Fernando Caetano ouviu alguns pacientes.
Outra preocupação levantada tem a ver com a falta de casas de banho. Contactada e sem gravar a entrevista, a diretora do Hospital Geral do Bengo, Teresa Candeeiro, diz ter domínio da situação e fala em um programa para melhoramento da pediatria, pois que a mesma necessita de reabilitação a todos os níveis. Voz da América, Fernando Caetano, no som.
Esta é a Voz da América, a transmitir onda curta, onda média, também em FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco em FM. E mais tarde, portanto, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter também em sintonia em FM a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Sexta-feira é dia do Saúde em Foco. Desta vez o nosso convidado é o médico ortodontista Inácio Tembo. É uma boa oportunidade para percebermos melhor como funciona o nosso sistema locomotor e da coluna, doenças dos ossos, articulações, ligamentos, tendões e músculos, com o Dr. Inácio Tembo. Manda as suas perguntas e dúvidas para o nosso WhatsApp, mais 1-202-251-9466, ou inscreva-se com o seu nome e número de telefone nos nossos números em Angola. Os números são 932-348-698 ou 993-255-911. Nós depois ligamos para si durante o programa. O ano letivo em Angola iniciou-se ontem e nós aqui na Voz da América tivemos reportagens sobre as dificuldades que o sistema de educação atravessa. Hoje decidimos ir até à Huila, onde as previsões ainda apontam para dezenas de milhares de crianças a ficarem mais uma vez fora do sistema de ensino na província. Mas a abertura do ano letivo ficou também marcada por algum otimismo entre entidades ligadas à educação, embora o sindicato diga que pouco ou nada mudou. Teodoro Alba.
Cerca de 700 mil crianças vão preencher as mais de 1.800 escolas desde o ensino primário, primeiro e segundo ciclos do ensino geral e perto de 20 mil professores. Entre os professores, apesar dos desafios impostos pelo contexto, estão criadas as bases mínimas para o regresso às aulas.
Abel António de Tuvela. Penso que, apesar das dificuldades, né, próprio da pandemia também e a seca, e entendo que ao nível da minha escola estamos a 80% de prontidão.
Suzana António Beloide, embora temos ali a pandemia que está às freitas a tentar impedir o nosso trabalho, mas isso não fará com que nós paremos. Estamos preparados, sim, nós somos o que sempre ficamos na linha da frente.
Na Huila há a previsão de inserção de 618 novos professores com a realização em outubro próximo de mais um concurso público. A diretora do Gabinete Provincial da Educação, Paulo Joaquim, realça a entrada de agentes de limpeza e o processo de promoção de professores no setor como passos importantes no novo ano letivo.
Neste momento é a fase de inserção no CIF dos auxiliares de limpeza, que vão começar também agora a trabalhar. Também estamos a fazer o processo de promoção dos professores, concurso de acesso na carreira docente.
O Sindicato Nacional de Professores Simprof na Uvila olha para o ano letivo passado e diz que para o que agora começa nada mudou, mantendo-se os principais problemas.
É só olhar para o orçamento adjudicado ao setor da educação. Primeiro, quando diminui o valor, significa que não há mudança nenhuma, não há melhorias nenhumas. Vamos continuar na mesma senda de reclamações, com a falta de professores, vamos continuar com a falta de material e o resto. As escolas que tanto estão a ser publicitadas, construíram, mas mesmo a própria sociedade consegue aferir que ainda temos um déficit em termos de número de salas de aulas. Há alguns avanços, assim, muito tímidos, mas não são substanciais que garantem marcar uma diferença com relação ao ano passado.
Era o secretário provincial do Simprof na Uvila, João Francisco. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar por falar de Angola e de Cabo Verde. Angola no basquetebol, Cabo Verde no futebol. Vamos começar com o Afrobasket, o Campeonato Africano das Nações. Angola hoje foi eliminada nos quartos de final. Perdeu com o Senegal 79-74, num jogo de grande emoção. Angola estava a perder por 11 pontos ao intervalo e tudo se adivinhava fácil para o Senegal, mas depois uma recuperação excepcional de Angola chegou a empatar aos 74 pontos no que parecia ser uma reviravolta angolana, mas Senegal, com 5 pontos sem resposta, acabou por eliminar Angola por 79-74. Recordemos que Angola chegou aos quartos de final com uma vitória e duas derrotas na fase de grupos. Foi à repescagem, bateu o Egito, pelo que chega ao fim deste campeonato africano com 2 vitórias e 3 derrotas. Amanhã vamos ter Cabo Verde, Uganda, nos outros quartos de final. Cabo Verde venceu o seu grupo, o grupo A, onde estava também Angola, com 2 vitórias e 1 derrota. O Uganda ficou em terceiro lugar no grupo D, com 1 vitória e 2 derrotas. E depois, na repescagem, bateu a Nigéria por 80-68. Vamos agora para o futebol. Cabo Verde hoje empatou com a República Centro-Africana num jogo do grupo C, da Zona de África, de qualificação para o Mundial. Cabo Verde, Tubarões e Azuis venciam o intervalo por 1-0. A seleção centro-africana igualou aos 52 minutos. Este, portanto, como dissemos, um jogo do grupo C. Estão lá também a Libéria e a Nigéria. O próximo jogo de Cabo Verde é com a Nigéria, no próximo dia 7. A Guiné-Bissau está, neste momento, a jogar com os vizinhos do lado da Guiné-Conakry, num jogo do grupo I. Angola joga mais tarde no Cairo com o Egito. Vai ser difícil. É um jogo do grupo F, onde Angola vai ter ainda que defrontar o Gabão e a Líbia. Na Europa há também jogos de qualificação para o Mundial e aí já estamos, em alguns casos, a entrar na segunda metade das jornadas de qualificação por grupos. Alguns jogos chamam a atenção. A França recebe, sempre difícil, Bósnia-Herzegovina num jogo do grupo D, em que a França comanda com 7 pontos em 3 jogos. A Bósnia tem 2 jogos e não vai muito bem, só tem 1 ponto. Não pode perder. A Rússia, a Croácia é outro jogo importante, é um jogo do grupo H. Croácia e Rússia estão empatados no topo com 6 pontos em 3 jogos. No grupo F, os dois primeiros também se defrontam. Dinamarca tem 9 pontos, a Escócia tem 5. Portugal, no topo do seu grupo, com 7 pontos em 3 jogos, os mesmos que a Sérvia, recebe a Irlanda, que tem 2 derrotas em 2 jogos. 0 pontos, portanto, nada, nenhum para mostrar. Fernando Santos, treinador de Portugal, tem uma opinião sobre isso.
Esta situação de que os adversários são fáceis e que é fácil ganhar, hoje não é fácil ganhar a ninguém, e é isso que nós temos que fazer. É estar no nosso melhor nível, e aí, mesmo que a Irlanda esteja no seu melhor nível, a gente tem qualidade para poder dar a volta para o nosso lado.
Era Fernando Santos, treinador da seleção portuguesa de futebol. Cabo Verde, o aumento da onda de assaltos, roubos e brigas entre grupos de jovens rivais, com incidência na cidade da Praia, tem estado a aumentar a preocupação entre os cidadãos e as autoridades. Só no passado mês de agosto deste ano foram registados 7 homicídios na capital, contra 2 no mesmo período do ano passado, segundo dados da Polícia Nacional. Entre janeiro e 31 do mês findo, houve 18 homicídios, menos 4 em relação aos registados no mesmo período de 2020. Eugênio Teixeira.
Numa operação especial realizada esta terça-feira em alguns bairros da cidade da Praia, envolvendo 180 agentes da Polícia Nacional e da Polícia Judiciária, foram apreendidas armas de fogo e armas brancas, drogas, vários objetos entre eletrodomésticos e joias, 5 viaturas indocumentadas e certa quantia em dinheiro. Segundo o Diretor Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Spalline, tratou-se de uma operação no cumprimento de 32 mandados de busca domiciliária, culminando na detenção de 9 indivíduos em flagrante delito.
Por crimes de posse de armas de fogo, estupefacientes e armas brancas. Outros 4, por se encontrarem ausentes no momento da busca, o que impossibilitou a sua detenção em flagrante delito, vão ser denunciados por terem sido encontrados nas suas residências armas e objetos proibidos.
Os resultados da operação policial foram apresentados na presença do Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, que reafirmou a determinação do seu governo em reforçar mecanismos para manter a ordem e segurança interna. O chefe do Executivo do Arquipélago anunciou a criação da figura do Secretário da Segurança Interna, que, segundo ele, terá a missão de garantir maior e melhor articulação entre as diferentes forças policiais e outros parceiros.
Dotado de um quadro alargado de atribuições e poderes, como órgão permanente de coordenação e acompanhamento da atuação quotidiana das forças e serviços que concorrem diretamente para a segurança interna. Esta é uma opção política que entendemos dará a melhor resposta às exigências e especificidades de uma atuação estratégica em sede de segurança interna.
Para o antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Brigadeiro Antero Matos, não basta apenas a mais uma estrutura, sem que a mesma tenha condições efetivas para desempenhar da melhor forma a respectiva missão.
Mas o importante é, tendo em conta o que temos, criar as condições para que possam ser funcionais e não apenas figuras de estilo que são criadas apenas para dar satisfação em determinados momentos. Vamos esperar que, enfim, as condições mudem e que essa figura possa fazer alguma coisa. Porque, de facto, há necessidade de uma coordenação entre as diversas polícias e os diversos serviços que contribuem para a segurança interna, a ordem pública, designadamente.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Amigo ouvinte, não se esqueça, nós na nossa página no Facebook, Voa Português, temos lá sempre um tema e um assunto em discussão. Esta semana temos lá, já com várias respostas de ouvintes, uma questão sobre o julgamento das dívidas ocultas em Moçambique, em que o filho do presidente, Armando Guebuza, Ndambi Guebuza, um dos arguídos, tem estado a repostar e a questionar as perguntas da magistrada Ana Merangula. Nós queremos que os ouvintes vá à nossa página e comente este julgamento e o comportamento do réu. A nossa página é Voa Português. Não se esqueça, amigo ouvinte, que duas vezes por semana pode receber também no seu WhatsApp o nosso Bastidores no Desporto. Envie a palavra Desporto para o nosso número no WhatsApp, mais 1-202-251-9466. E duas vezes por semana tem lá os Bastidores do Desporto. E pronto, ouvintes, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel com mais reportagens dos Palopes. E mais, continue connosco, continue com a Voz da América.
Pode ouvinte, a partir de Washington, D.C., escuta a emissão vespertina da Voz da América em português. 1 de setembro de 2021, nos próximos 30 minutos, com produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amêncio Miguel, votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, 7 ativistas de Hong Kong condenados a penas de prisão, máquina estatal do Afeganistão paralisada e Qatar manda técnicos para os ajudar. O Zaid acusa forças do Tigray de saquear armazéns e caminhões de ajuda internacional. Estamos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube com a referência VOA Português. Nosso WhatsApp, +1 202 251 9466. Votos de boa escuta. Washington, D.C., momento para notícias com João Santa Rita.
7 ativistas pró-democracia de Hong Kong foram hoje condenados a penas de prisão por participarem em manifestações não autorizadas em 2019. Os condenados são 4 antigos legisladores e 3 membros do Partido Social Democrático. As sentenças variam entre 11 e 16 meses de prisão. 6 dos acusados já estavam a cumprir penas de prisão por ajuntamentos ilegais. As manifestações de 2019, em protesto contra uma lei de extradição, provocaram as maiores manifestações antigovernamentais de sempre no território e levaram depois o governo da China a aprovar uma nova lei de segurança para Hong Kong, que prevê penas de prisão para pessoas consideradas culpadas de terrorismo, separatismo, subversão de poder do Estado e conluio com forças estrangeiras. Vários peritos técnicos do Qatar chegaram hoje ao Afeganistão a pedido dos Talibã, que estão a deparar com problemas em manter a máquina e a burocracia estatal a funcionar. A rede de televisão Al Jazeera disse que os técnicos de Qatar vão discutir a reabertura do aeroporto, que está agora inoperável. Longas filas de pessoas estavam hoje em frente aos bancos para tentar obter dinheiro em Cabul, enquanto com a falta de um poder administrativo, os preços dos produtos aumentaram grandemente nos mercados, hospitais lutavam com dificuldades de pessoal. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão, que mantém relações estreitas com os Talibã, disse esperar que um governo de consenso seja formado no Afeganistão dentro de dias. Milhares de pessoas continuam, entretanto, a fugir para os países vizinhos. Na província de Panjshir, por outro lado, continuam a registar-se combates de milícias apoiadas por antigos membros do exército que se opõem aos Talibã. A Organização Mundial de Saúde diz hoje ter sido detectado uma nova estirpe do vírus Covid-19, com características que o tornam mais resistente a vacinas. Contudo, disse que mais estudos são necessários. A variante foi detectada pela primeira vez na Colômbia e foram encontrados casos agora noutros países da América do Sul e na Europa. O governo israelita descreveu hoje de uma má ideia, com possibilidades de destabilização, um plano dos Estados Unidos para reabrir um consulado na parte leste de Jerusalém. O anterior presidente americano, Donald Trump, reconheceu Jerusalém como capital de Israel e encerrou o consulado na parte leste da cidade, parte leste que os palestinianos reivindicam como sua capital. Os rebeldes na região etíope de Tigray, devastada pela guerra, têm vindo a pilhar armazéns de ajuda, disse Sean Jones, chefe da missão da organização americana USAID na Etiópia, à televisão estatal. Ele considerou que os alegados roubos são uma grande preocupação para todas as organizações humanitárias. Jones disse saber que combatentes da Frente de Libertação Popular de Tigray têm saqueado armazéns, caminhões e causado grande destruição. Cerca de 80 pessoas estão dadas como desaparecidas na parte leste da República Democrática do Congo, depois de rebeldes terem emboscado uma coluna de caminhões e incendiado 16 deles. Um deputado pela província de Ituri, Jean-Paul Ngahangoni, disse que o ataque tinha sido levado a cabo por elementos das chamadas Forças Aliadas Democráticas, um grupo islamita acusado de matar milhares de pessoas nos últimos anos. O governo colocou recentemente essa província e ainda a província do Kivu Norte sob lei marcial. Um porta-voz do governo confirmou que 16 veículos, que disse serem 14 carros e 2 minibusses, tinham sido incendiados no ataque, mas não deu outros pormenores. Entretanto, um tribunal militar congolês confirmou as condenações por violação de 8 polícias e 11 soldados. Os condenados vão cumprir penas que variam entre 12 meses e 20 anos de prisão. As violações foram cometidas principalmente contra menores, segundo o tribunal da província do Kivu Sul, no leste da República Democrática do Congo. As acusações de terrorismo contra o líder principal do partido da oposição da Tanzânia podem avançar como planeado, decidiu um juiz de um tribunal em Dar es Salaam, rejeitando as objeções do seu partido. O presidente do partido Chadema, Freeman Mbowe, e os seus apoiantes descreveram as acusações como politicamente motivadas para tentar esmagar a dissidência e acusaram a polícia de o torturar sob custódia. Hoje, Mbowe compareceu em tribunal sob rigorosas medidas de segurança, com a presença de alguns representantes de embaixadas estrangeiras e dirigentes do Chadema, mas muitos jornalistas foram proibidos de entrar na sala de audiências. Mbowe foi preso a 21 de julho.
Em Cabo Verde, concretamente na cidade da Praia, a população está preocupada com o aumento de assaltos e brigas entre grupos de jovens rivais.
Numa operação especial realizada esta terça-feira em alguns bairros da cidade da Praia, envolvendo 180 agentes da Polícia Nacional e da Polícia Judiciária, foram apreendidas armas de fogo e armas brancas, drogas, vários objetos entre eletrodomésticos e joias, 5 viaturas indocumentadas e certa quantia em dinheiro. Segundo o diretor nacional da Polícia Nacional, Emanuel Staline, tratou-se de uma operação no cumprimento de 32 mandados de busca domiciliária, culminando na detenção de 9 indivíduos em flagrante delito.
Reportagem de Eugênio Teixeira, a seguir nos próximos minutos, nesta emissão vespertina da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho disse esta quarta-feira que vai manter-se em funções até a tomada de posse do novo presidente a ser eleito nos próximos dias. Reporta Oscar Medeiros.
A decisão de Evaristo Carvalho, anunciada esta tarde em mensagem à Nação, vem na sequência de um parecer jurídico solicitado ao constitucionalista português Vital Moreira, face à polêmica instalada com a posição do presidente do Parlamento, Delfim Neves, um dos candidatos derrotados na primeira volta das eleições presidenciais, que pretendia assumir interinamente o cargo de presidente da República depois de 3 de setembro, dia em que termina o mandato do atual chefe de Estado, alegando vacatura e que a Constituição da República dá-lhe este direito.
Da tão propalada e discutida substituição interina do Presidente da República, escusado dizer-vos que esta não tem o mínimo de fundamento jurídico ou mesmo político que a sustente. Não se está em presença de qualquer impedimento por incapacidade física permanente ou temporária, nem alguma vez o Presidente da República eleito por sufrágio universal direto e secreto foi sujeito ao processo de verificação de perda de cargo nos casos previstos no número 3 do artigo 85º e número 3 do artigo 86º, ambos da Constituição.
2 dias antes do fim do seu mandato, Evaristo Carvalho apoiou-se no parecer jurídico de Vital Moreira e anunciou que nada o impede de manter-se em funções até a tomada de posse do novo chefe de Estado.
Santomenses, de cá e de alemar, dentro da minha ética política e do dever de serviço patriótico, quero declarar que permanecerei no exercício das funções para as quais fui eleito pelo povo, enquanto decorrerem os atos da segunda volta da eleição, até o dia de empossamento do novo Presidente da República eleito, igualmente por sufrágio universal, direto e secreto, mantendo justa e rigorosamente, até essa data, o estatuto de Presidente da República.
A segunda volta das eleições presidenciais santomenses entre Carlos Vila Nova, apoiado pela ADI na oposição, e Guilherme Pócer da Costa, do MLSTP-PSD no poder, está marcado para dia 5 de setembro. Evaristo Carvalho espera que não haja mais incidentes neste processo eleitoral. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
O aumento da violência em Cabo Delgado, no norte de Moçambique, levantou o debate sobre o desenvolvimento desigual do país. As autoridades criaram uma agência de desenvolvimento, mas agora especialistas dizem que não notam diferença. Ramos Miguel reporta a partir de Maputo.
Especialistas dizem que só ações concretas e com impacto social e econômico poderão dissipar o ceticismo existente em relação à Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, ADIN, fortemente criticada pela sociedade civil moçambicana por inatividade. A ADIN foi criada há cerca de um ano com o objetivo fundamental de reduzir as graves assimetrias regionais de Moçambique através da promoção do desenvolvimento das províncias de Niassa, Cabo Delgado e Nampula. Dados de 2015 mostram, por exemplo, que as três províncias são aquelas que apresentam índices mais elevados de pobreza, sendo Niassa com 67%, Nampula com 65% e Cabo Delgado com 53%, comparativamente à média nacional de 43%. A ADIN podia ser um projeto de desenvolvimento mais sustentado, mas não é isso que está a acontecer, lamentou o pesquisador do Observatório do Meio Rural, João Feijó.
Nós estamos ainda a aguardar o que é o ADIN, já estamos desde o ano passado, faz mais de um ano, estamos a aguardar por alguma coisa concreta. A resposta também está a ser lenta, então estamos nessa expectativa.
O que foi dito no ato do lançamento da ADIN há mais de um ano foi que o objetivo é estimular o desenvolvimento da zona norte do país de uma forma integrada e harmoniosa, aproveitando as potencialidades e recursos naturais existentes nesta região, mas na prática não é isso que está a acontecer, disse o agricultor Simon Fastudo. Por seu turno, António Salvador, comerciante, diz que não se percebe que durante quase um ano a ADIN não tenha feito praticamente nada, realizando que até parece que algumas pessoas estão satisfeitas com o fraco desenvolvimento da região norte. Para o analista Fernando Lima, o problema é que a ADIN teve um falso arranque e daí o ceticismo existente relativamente a esta agência.
Pode ser um daqueles fundos sem fundo em que, portanto, o dinheiro pode ser gasto para outros objetivos que não aqueles que estão nos seus termos de referência.
A ADIN conta com uma subvenção do Banco Mundial no valor de 100 milhões de dólares para a concretização de um plano de desenvolvimento estratégico da Zona Norte, uma das menos desenvolvidas de Moçambique. O analista Tomás Vera Mara acredita que, bem implementada, esta seja uma estratégia para reduzir as assimetrias regionais, que no caso de Cabo Delgado são vistas como sendo alguns dos fatores que alimentam a zanga.
Esta agência é uma das respostas que devem ser colocadas. Se essa agência não tiver do Norte, ou realmente um instrumento concebido com o propósito de alavancar as províncias do Norte.
Para o analista Cartoon Cadeado, o emprego é fundamental, sobretudo para jovens.
Uma forte inclinação destes projetos à promoção de emprego, porque a escola leva mais tempo e eles já não estão preparados. Para muitos deles estão na faixa dos 19 a 25 anos. Se você lhe perguntar o que que ele quer em primeiro lugar, emprego ou escola, você vai ouvir dizer que o primeiro é emprego.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Em Cabo Verde cresce a preocupação em relação ao aumento de assaltos e também brigas entre grupos de jovens rivais, em particular na cidade da Praia. O nosso correspondente Eugênio Teixeira reporta que apenas no mês passado foram registados 7 homicídios na cidade da Praia, em comparação com 2 registados no mesmo período do ano passado. Reporta a partir da cidade da Praia o Eugênio Teixeira.
Uma operação especial realizada esta terça-feira em alguns bairros da cidade da Praia, envolvendo 180 agentes da Polícia Nacional e da Polícia Judiciária, foram apreendidas armas de fogo e armas brancas, drogas, vários objetos entre eletrodomésticos e joias, 5 viaturas indocumentadas e certa quantia em dinheiro. Segundo o Diretor Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Staline, tratou-se de uma operação no cumprimento de 32 mandados de busca domiciliária, culminando na detenção de 9 indivíduos em flagrante delito.
Por crimes de posse de armas de fogo, estupefacientes e armas brancas. Outros 4, por se encontrarem ausentes no momento da busca, o que impossibilitou a sua detenção em flagrante delito, vão ser denunciados por terem sido encontrados nas suas residências armas e objetos proibidos.
Os resultados da operação policial foram apresentados na presença do Primeiro-Ministro Ulisses Correia Silva, que reafirmou a determinação do seu governo em reforçar mecanismos para manter a ordem e segurança interna. O chefe do Executivo do Arquipélago anunciou a criação da figura do Secretário da Segurança Interna, que, segundo ele, terá a missão de garantir maior e melhor articulação entre as diferentes forças policiais e outros parceiros.
Dotado de um quadro alargado de atribuições de poderes, como órgão permanente de coordenação e acompanhamento da atuação cotidiana das forças e serviços que concorrem diretamente para a segurança interna. Esta é uma opção política que entendemos dará a melhor resposta às exigências e especificidades de uma atuação estratégica em sede de segurança interna.
Para o antigo chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o Brigadeiro Antero Matos, não basta apenas a mais uma estrutura, sem que a mesma tenha condições efetivas para desempenhar da melhor forma a respectiva missão.
Mas o importante é, tendo em conta o que temos, criar as condições para que possam ser funcionais e não apenas figuras de estilo que são criadas apenas para dar satisfação em determinados momentos. Vamos esperar que, enfim, as condições mudem e que essa figura possa fazer alguma coisa. Porque, de facto, há necessidade de uma coordenação entre as diversas polícias e os diversos serviços que contribuem para a segurança interna, a ordem pública, designadamente.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Israel diz que o plano dos Estados Unidos de reabrir o consulado de Jerusalém é desestabilizador. Detalhes com Ana Guedes.
Israel disse quarta-feira que o plano dos Estados Unidos de reabrir o seu consulado em Jerusalém, que tradicionalmente tem sido base da intervenção diplomática de palestinianos, é uma má ideia e pode desestabilizar o novo governo do primeiro-ministro Naftali Bennett. A administração anterior do presidente Donald Trump sinalizou apoio à reivindicação de Israel sobre Jerusalém como sua capital, transferindo a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para lá e incorporando o consulado nessa missão. Foi um dos vários movimentos que enfureceram os palestinianos que querem Jerusalém Oriental como a capital de um futuro Estado. O presidente Joe Biden prometeu restaurar os laços com os palestinianos, apoiar uma solução de dois Estados e avançar com a reabertura do consulado. O mesmo está encerrado desde 2019, com os assuntos palestinianos a cargo da embaixada. Achamos que é uma má ideia, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Yair Lapid, em conferência de imprensa, quando questionado sobre a reabertura. Jerusalém é a capital soberana de Israel e somente Israel, e portanto não achamos que seja uma boa ideia. Sabemos que o governo de Biden tem uma maneira diferente de ver isso, mas como está a acontecer em Israel, temos a certeza de que eles estão a ouvir com muita atenção o que dizemos, disse. Questionado sobre o assunto, Yassel Abu Youssef, da Organização para a Libertação da Palestina, disse que Israel tenta manter o status, que é bloquear qualquer solução política. A Embaixada dos Estados Unidos não fez comentários de imediato. Israel considera toda a Jerusalém como a sua capital não dividida, um status não reconhecido internacionalmente. Israel capturou o leste da cidade, junto com a Cisjordânia ocupada e Gaza na guerra de 1967 no Médio Oriente. Bennett, o nacionalista no topo de uma coligação partidária, opõe-se à criação de um Estado palestiniano. A reabertura do consulado pode perturbar o governo de Bennett, que substituiu do cargo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em junho, disse Lapid. Temos uma estrutura interessante, mas delicada, e achamos que isso pode estabilizar esse governo, e não acho que o governo americano queira que isso aconteça, disse ele. As divisões entre os palestinianos também lançam dúvidas sobre as perspectivas da diplomacia, disse Lapid. Acredito de maneira devota na solução de dois Estados, mas teremos que admitir o facto que isso não é viável na situação atual. Fim de citação.
O presidente do Ruanda, Paul Kagame, destituiu o ministro da Justiça, mas o nomeou embaixador na Grã-Bretanha numa altura de escrutínio internacional sobre o julgamento de Paul Rusesabagina, o hoteleiro responsável por salvar muitas vidas durante o genocídio de 1994. Um comunicado do governo do Ruanda, divulgado na terça-feira, não deu motivos para a demissão de John Bosinge, que serviu como ministro da Justiça e procurador-geral desde 2013. Bosinge foi nomeado embaixador de Ruanda na Grã-Bretanha, disse o comunicado. Kagame, o presidente, não nomeou imediatamente um novo ministro da Justiça. Pedidos da agência de notícias Reuters de comentários de porta-vozes do governo do Ruanda e do gabinete da presidência não foram respondidos. Rousseff Sabagina foi aclamado como herói depois de usar as suas conexões como gerente de um hotel em Kigali para salvar Tutsis durante o genocídio. Ele foi retratado no filme de Hollywood de 2004, Hotel Ruanda. Ele é acusado de terrorismo, incluindo formar e financiar um grupo rebelde armado. Antes da sua prisão, Rousseff Sabagina, que morava nos Estados Unidos, era um crítico ferrenho do governo de Kagame. Os procuradores pediram prisão perpétua para Rousseff Sabagina, cuja família diz que ele está mal de saúde e sendo maltratado na prisão. O tribunal deve emitir o seu veredito a 20 deste mês. Em entrevista ao canal de notícias Al Jazeera do Qatar, em fevereiro, o então ministro Bosidje disse que o governo pagou pelo voo que trouxe Rousseff Sabagina a Ruanda no ano passado, que a família deste disse ter resultado no seu sequestro. O julgamento de Rousseff Sabagina chamou a atenção para Kagame, que grupos de direitos humanos dizem ter usado táticas autoritárias para esmagar a oposição política e estender o seu governo. A prisão de Rousseff Sabagina pelo governo equivale a um desaparecimento forçado, uma séria violação da lei internacional, disse a Human Rights Watch, com sede em Nova York na altura. Paul Kagame se tornou chefe de Estado em 2000, depois de ele e as suas forças rebeldes terem interrompido o genocídio em 1994, após 100 dias de derramamento de sangue e cerca de 800 mil mortes de Tutsis étnicos e Hutus moderados. Ele obteve vitórias esmagadoras nas eleições subsequentes, a mais recente em 2017, quando obteve quase 99% dos votos. Ele mudou a Constituição em 2015, permitindo-lhe governar legalmente até 2034.
Na página desportiva, vamos começar por falar de Angola e de Cabo Verde. Angola no basquetebol, Cabo Verde no futebol. Vamos começar com o Afrobasket, o Campeonato Africano das Nações. Angola hoje foi eliminada nos quartos de final. Perdeu com o Senegal 79-74, num jogo de grande emoção. Angola estava a perder por 11 pontos ao intervalo e tudo se adivinhava fácil para o Senegal, mas depois uma recuperação excepcional de Angola chegou a empatar aos 74 pontos no que parecia ser uma reviravolta angolana, mas Senegal, com 5 pontos sem resposta, acabou por eliminar Angola por 79-74. Recordemos que Angola chegou aos quartos de final com uma vitória e duas derrotas na fase de grupos. Foi à repescagem, bateu o Egito, pelo que chega ao fim deste campeonato africano com 2 vitórias e 3 derrotas. Amanhã vamos ter Cabo Verde, Uganda, nos outros quartos de final. Cabo Verde venceu o seu grupo, o grupo A, onde estava também Angola, com 2 vitórias e 1 derrota. O Uganda ficou em terceiro lugar no grupo D, com 1 vitória e 2 derrotas. E depois, na repescagem, bateu a Nigéria por 80-68. Vamos agora para o futebol. Cabo Verde hoje empatou com a República Centro-Africana num jogo do grupo C da Zona de África de qualificação para o Mundial. Cabo Verde, Tubarões Azuis venciam o intervalo por 1-0. A seleção centro-africana igualou aos 52 minutos. Este, portanto, como dissemos, um jogo do grupo C. Estão lá também a Libéria e a Nigéria. O próximo jogo de Cabo Verde é com a Nigéria, no próximo dia 7. A Guiné-Bissau está, neste momento, a jogar com os vizinhos do lado da Guiné-Conakry, num jogo do grupo I. Angola joga mais tarde no Cairo com o Egito. Vai ser difícil, é um jogo do grupo F, onde Angola vai ter ainda que defrontar o Gabão e a Líbia. Na Europa há também jogos de qualificação para o Mundial e aí já estamos, em alguns casos, a entrar na segunda metade das jornadas de qualificação por grupos. Alguns jogos chamam a atenção. A França recebe sempre difícil Bósnia-Herzegovina num jogo do grupo D, em que a França comanda com 7 pontos em 3 jogos. A Bósnia tem 2 jogos e não vai muito bem, só tem 1 ponto. Não pode perder. A Rússia-Croácia é outro jogo importante, é um jogo do grupo H. Croácia e Rússia estão empatados no topo com 6 pontos em 3 jogos. No grupo F, os 2 primeiros também se defrontam. Dinamarca tem 9 pontos, a Escócia tem 5. Portugal, no topo do seu grupo, com 7 pontos em 3 jogos, os mesmos que a Sérvia, recebe a Irlanda, que tem 2 derrotas em 2 jogos. 0 pontos, portanto, nada nenhum para mostrar. Fernando Santos, treinador de Portugal, tem uma opinião sobre isso.
Esta situação de que os adversários são fáceis e que é fácil ganhar, e hoje não é fácil ganhar a ninguém, e é isso que nós temos que fazer. é estar no nosso melhor nível, e aí, mesmo que a Irlanda esteja no seu melhor nível, a gente tem qualidade para poder dar a volta para o nosso lado.
Era Fernando Santos, treinador da seleção portuguesa de futebol.
Hoje em destaque nas notícias, a Agência Americana de Apoio ao Desenvolvimento Internacional, USAID, acusa forças Tigray de saquear armazéns e caminhões de ajuda internacional. Máquina estatal do Afeganistão paralisada e Qatar manda técnicos para os ajudar e 7 ativistas de Hong Kong condenados à pena de prisão. Produção de Mariano Bartolomeu, edição e apresentação de Amancio Miguel. Até amanhã, de seguida, o Álvaro Lúdia Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 1 de setembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com com a nossa página e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é VOA Português e pode acompanhar-nos através do computador, telemóvel e tablet. Para contactos com a redação central da Voz da América, pode usar o nosso número no WhatsApp. Mais 1-202-251-9466. A produção é do Mariano Bartolomeu. Títulos de atualidade mundial: 7 ativistas de Hong Kong condenados a penas de prisão, máquina estatal do Afeganistão paralisada e Qatar manda técnicos para ajudar o novo governo. A Agência dos Estados Unidos para a Ajuda ao Desenvolvimento acusa forças de Tigray de saquearem armazéns e caminhões de ajuda internacional. Quarta-feira, na Voz da América, é dia de agenda africana. Mais à frente, iremos analisar a corrupção, particularmente em países africanos, e o fracasso dos regimes a mudar os sistemas herdados do colonialismo. Mas isso, mais à frente. Em São Tomé e Príncipe, o presidente Evaristo Carvalho anunciou hoje que vai manter-se em funções até a tomada de posse do novo chefe de Estado, a ser eleito no próximo dia 5, dois dias após o final do atual mandato presidencial. Carvalho coloca um fim a uma polêmica levantada sobre a necessidade de se nomear um presidente interino até a posse no dia 29 de setembro do chefe de Estado, que será eleito neste domingo 5 de setembro. Óscar Medeiros.
A decisão de Evaristo Carvalho, anunciada esta tarde em mensagem à Nação, vem na sequência de um parecer jurídico solicitado ao constitucionalista português Vital Moreira, face à polêmica instalada com a posição do presidente do Parlamento, Delfim Neves, um dos candidatos derrotados na primeira volta das eleições presidenciais, que pretendia assumir interinamente o cargo de presidente da República depois de 3 de setembro, dia em que termina o mandato do atual chefe de Estado, alegando vacatura e que a Constituição da República dá-lhe este direito.
Da tão propalada e discutida substituição interina do presidente da República, escusado dizer-vos que esta não tem o mínimo de fundamento jurídico ou mesmo político que a sustente. Não se está em presença de qualquer impedimento por incapacidade física permanente ou temporária, nem alguma vez o Presidente da República eleito por sufrágio universal direto e secreto foi sujeito ao processo de verificação de perda de cargo dentro da minha ética política e do dever de serviço patriótico. Quero declarar que permanecerei no exercício das funções para as quais fui eleito pelo povo, enquanto decorrerem os atos da segunda volta da eleição, até o dia de empossamento do novo Presidente da República.
A segunda volta das eleições presidenciais são tomenses entre Carlos Villanova, apoiado pela ADI na oposição, e Guilherme Posser da Costa, do MLSTP-PSD no poder, está marcado para dia 5 de setembro. Óscar Medeiros, para a Voz da América.
Agenda Africana. desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana. Decorre em Moçambique o chamado julgamento do século, em que 19 arguídos são acusados de envolvimento no conhecido caso das dívidas ocultas, que resultou num calote de cerca de 2 mil milhões de dólares ao Estado. Entre os acusados estão o filho do antigo presidente Armando Guebuza e vários dirigentes. Noutro processo está o antigo ministro das Finanças. E há pedidos para que tanto o anterior presidente como o atual Filipe Nyusi sejam chamados ao tribunal. O filho do antigo presidente Joaquim Chissano também esteve envolvido em corrupção. Em Angola, Isabel dos Santos, filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos, responde a vários processos no país e no exterior. O filho José Firmino dos Santos foi condenado a 5 anos de prisão por corrupção e peculato, embora ainda guarde recurso. O genro do primeiro presidente Agostinho Neto, Carlos São Vicente, também está detido, bem como vários outros antigos governantes. Além disso, são conhecidas as fortunas de muitos dirigentes desses e de outros países africanos no exterior. Nesta edição, analisamos eventuais causas que levaram as elites, pós-independência, a repetirem erros de que acusavam a potência colonizadora e como os novos regimes não montaram sistemas de controlo para evitar abusos e corrupção, que têm custado muito ao desenvolvimento desses países. Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário e especialista em relações internacionais e escritor, e Kitéria Kiringana, moçambicana, presidente da Rede de Mulheres Jovens e secretária executiva do Observatório de Mulheres, são os convidados desta edição da Agenda Africana. Amancio Miguel colocou à Kitéria Kiringana a pergunta de que porque os novos poderes repetiram situações contra as quais os libertadores lutaram.
Nós temos uma série de desafios do processo de transição em relação ao sistema opressor colonial de uma raça identificada para o sistema opressor que neste momento dirige muitos dos países africanos. Num artigo, por exemplo, de Zefanias Matsimba, Partidos Libertadores na África Austral, ele defendia que todos, se não a maioria dos estados independentes apresentam uma forte herança institucional colonial, incluindo uma estrutura, a própria estrutura governamental, e que as novas lideranças de alguma forma reproduziram as instituições políticas, os modos operantes coloniais, o que levou a que muito rapidamente esses estados se tornassem muito semelhantes ao antigo regime colonial contra os quais os libertadores lutaram. E nas diferentes características que ele levanta, uma das questões é muito importante que nós registramos no nosso contexto é que, apesar da abertura ao multipartidarismo, os partidos libertadores continuaram a ser partidos dominantes. E muitas vezes a história das libertações, seja elas armadas ou de outras formas, em alguns momentos parece que encerram mais uma inveja ou identificação, a vontade de estar no lugar do opressor e não necessariamente a vontade de uma redistribuição das riquezas. Encerra muito aquela teoria do Animal Farm, de que todos somos iguais, mas há uns mais iguais do que os outros. Por isso, o fácil acesso à administração e aos recursos do Estado, o controle das forças de segurança do Estado, o monopólio muitas vezes dos mídias públicos associados ao neopatrimonialismo permitiram com que eles tivessem maior controle social e o fortalecimento e acabar afogando os outros atores, os considerados os outros, sejam eles agentes da sociedade civil e de outros partidos políticos. Se calhar, quando olhamos, por exemplo, para o julgamento do Ndambi neste momento em Moçambique, nós vemos um pouco esta narrativa no discurso quando o Ndambi insurge-se durante a sessão de julgamento e diz: olha, até o jornal Notícias, que eu achei que fosse o jornal mais sério deste país, mudou e nos está a atacar. É que o conceito de seriedade era efetivamente a mudança de patrão. Sempre nós, como cidadãos moçambicanos de segunda, os excluídos, reclamávamos uma partidarização, um tendencionalismo da imprensa pública, mas para quem está sentado na cadeira do controle do poder, é um controle conveniente. Mas quando muda o patrão no sistema opressor e esta máquina serve ao novo patrão, aqueles que também estavam no lugar do poder sentem que efetivamente as nossas reclamações tinham razão de ser. E eles acabaram por importar de forma intacta práticas, rotinas, mentalidades, ideologias do Estado colonial, como refere Yang 2004, que é muitas vezes essa ideia de autoritarismo, da exclusão, da exploração de um indivíduo pelo outro, da ideia de existência de cidadãos de primeira, que são mais merecedores dos recursos, das oportunidades, dos concursos, dos empregos, e os cidadãos de segunda. Um outro aspecto para mim importante é que os libertadores ocupam-se em reproduzir o passado colonial do que constituir uma alternativa viável, como defendia Melber. E esta constatação, na verdade, concorre muito com aquilo que é levantado muitas vezes como razões do falhanço de um projeto progressista em África, que discute a Jai, por exemplo, que é a ideia de que a nova liderança dos Estados independentes tinha uma ideia muito clara sobre o que é que queria eliminar numa fase inicial, que nós queríamos eliminar o colonialismo, o imperialismo, quer dizer, mas, no entanto, a exploração do homem branco ao homem negro, mas faltava uma ideia de o que é que nós, que tipo de sociedade queremos criar. Queremos eliminar isso e, em alternativa, o que é que efetivamente iremos constituir. E muitas vezes nos socorremos na reprodução dos conceitos de Estado, do grande capital internacional, do Ocidente, na ideia de que a modernização insera-se no capital ser o novo agente da colonização, através do qual as elites políticas exercem o seu domínio sobre as populações.
É possível travar este ciclo em que vimos, por exemplo, em Moçambique, quando o presidente Chissano estava no poder, o seu filho envolvido em escândalos de corrupção, e também vimos agora o presidente Armando Guebuza com a família envolvida ou pelo menos mencionada neste escândalo de corrupção? Como travar? Constituições fortes? Como recuperar estes ideais que, pelo menos ao nível discursivo, eram aceitos por todos, de Mondlane, de Cabral e outros tantos heróis?
Efetivamente, um dos passos fundamentais está ligado a esta questão da ausência de Estado. Quando nós falamos do Estado, instituições, estamos a falar do cidadão no geral. E uma das minhas intervenções recentes, eu dizia que, se calhar, este tipo de julgamentos, mais do que uma mensagem para as elites, envia uma mensagem a um cidadão comum, a todos aqueles que são servidores públicos, na polícia, no CIS e em outros contextos, que muitas vezes acham que, por serem próximos de pessoas influentes ou pessoas com poder político, devem aceitar ordens superiores e legais. E somos nós, os cidadãos, que servimos muitas vezes de agentes facilitadores de todo o sistema de opressão. Aquilo que se diz que, quando a mesa de xadrez está colocada por cima das costas do povo e o povo descobre o seu poder, o povo descobre que, se levantar, o jogo acaba. Se efetivamente nós já estamos a assegurar o palco sobre o qual está o opressor, se nós largarmos o palco, ele cai do poder. Então, efetivamente, é esta consciência do cidadão de que esse Estado é meu de direito e que, efetivamente, esse indivíduo, quando lutou, não estava a lutar para me fazer um favor, estava a lutar para se libertar a si mesmo, em primeiro lugar, e que este exercício de liberdade é um direito fundamental e que os seus filhos não são apenas filhos de um servidor público, mas são um cidadão comum que também deve trabalhar para poder alcançar as oportunidades. É preciso travar uma luta enorme para que o cidadão seja o principal motor de controle. E essa luta é desde instituições fortes, mas também leis fortes. Porque nós continuamos a assistir retrocessos legislativos quando, por exemplo, revemos o quadro legal das autarquias, para alterar que as autarquias são, o cidadão elege o presidente do município, para colocar que o partido coloca o cabeça de lista como presidente, para tirar que o presidente só é metido ou retirado pelo povo, para colocar
que os membros da Assembleia e o Presidente da República podem retirar. Então, esse compromisso entre o cidadão e o eleito torna-se cada vez mais distante quando nós permitimos que haja maras políticas dos interesses partidários, dos interesses do governo do dia, dos interesses do Partido Frelimo.
Com um sistema de educação bastante criticado por ser deficiente, com uma sociedade civil muitas vezes sem recursos e com organizações que não conseguem funcionar em pleno para a sensibilização, acha que a breve trecho as pessoas poderão despertar, mas esta questão é de mesmo um minuto.
A luta de libertação nacional foi feita por pessoas que não tinham um elevado nível de educação formal. Não havia instituições da sociedade civil empoderadas ou financiadas que pudessem travar. E se calhar o sistema capitalista criou uma relação de dependência da sociedade civil, dos atores de grupos de afirmação, para que devessem obediência, que permite reproduzir e perpetuar o sistema opressor. Então, uma das questões que tem que acontecer fundamentalmente é que, efetivamente, nós temos que redescobrir o nosso poder e descobrir que a educação, tal como nos pode empoderar, também serve para nos oprimir e nos adormecer. É preciso despertar.
Era Quitéria Kiringana, presidente da Rede de Mulheres Jovens de Moçambique. Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário, especialista em relações internacionais e escritor com obras sobre os desafios de África, também começa por abordar as causas do que ele chama de corrupção endémica ou sistémica em vários países.
Por um simples motivo, os governos pós-coloniais, que são os partidos políticos que lutaram pela independência e depois proclamaram as mesmas independências, não transformaram as estruturas herdadas da colonização, de modo que o Estado e a economia, neste caso, pudessem servir às profundas aspirações dos seus povos, né? E em vez de servir esses interesses dos seus povos, acabaram por servir interesses ocidentais, em muitos casos interesses de uma elite minoritária. E daí que eu defendo, num livro que eu vou lançar agora, em setembro, que em alguns países, depois do alcance da independência, os colonizados que assumiram poder, com a dimensão de tornar os seus países numa sociedade mais justa e igualitária, onde o interesse nacional deveria estar em primeiro lugar em relação aos pessoais, agiram de modo diferente das motivações que levaram à luta de libertação. Fim da citação. Isso para dizer o quê? Criou-se estratégias a nível do próprio continente. Por exemplo, em Angola, criou-se a estratégia da acumulação primitiva de capitais. E essa acumulação primitiva de capitais era inicialmente para criar uma classe econômica empresarial forte em Angola que pudesse, de facto, competir com os investimentos estrangeiros para não alienar a soberania nacional. Mas, em muitos casos, as pessoas que foram beneficiadas desta acumulação primitiva de capital, levou-se em linha de consideração, primeiro, as cores partidárias, as pessoas que estavam no seio do MPLA beneficiaram. Pouca gente, ou quase mais nenhuma, pessoas que não estavam ligadas ao MPLA não beneficiaram. Mas o grande problema não está em quem beneficiou ou quem deixou de beneficiar. Ficou depois na ausência da fiscalização da implementação dessa estratégia de acumulação primitiva de capitais. E muitas pessoas, em vez de investir em Angola, pegaram no dinheiro e acabaram por depositar em bancos estrangeiros. Daí que, ainda na senda do livro que eu disse que eu vou lançar, eu tenho dito que hoje os abutres, isso inspirado numa das frases de Agostinho Neto, hoje os abutres já não são simplesmente os ocidentais, mas são todos os africanos que lapidaram o erário e depositaram os valores em bancos ocidentais. Então, toda essa falta de instituições que pudesse dar tratamento e que pudesse fiscalizar a ação de quem governa, falhou. Aí sim que o próprio sistema em si não conseguiu filtrar e supervisionar, monitorar as pessoas que, de facto, serviam-se do erário para os seus interesses pessoais. Daí que há uma necessidade profunda dos governos adotarem políticas que visam concorrer ao combate à corrupção. Daí que nós estamos a assistir hoje que todos esses males que há algum tempo dominaram as sociedades
africanas, e aqui estamos a falar nomeadamente de Angola e de Moçambique. Um novo governo, é necessário que esse novo governo renova a esperança e dá esperança às populações de um combate à corrupção que vem desgastando o tecido econômico do país e também vem descredibilizando o papel de quem governa. Daí que hoje conseguimos assistir, ao nível do Banco de Réus, pessoas com casos ligados à corrupção, que no passado estiveram no aparelho de Estado, que no passado tiveram cargos a nível do aparelho de Estado. Daí que isto concorre para solidificar as instituições, mas mais do que isso, elas também visam credibilizar o país a nível internacional, quando a intenção inicial também é atrair investidores. Porque nenhum investidor estrangeiro consegue investir em países onde há grande índice de corrupção.
Entretanto, o problema é que novos elites também não estão a mudar esse sistema. E as instituições continuam as mesmas, e apesar do discurso, apesar inclusive de alguns casos aos tribunais, não há sentenças. Os principais acusados não vão aos bancos dos réus. Mesmo onde tem havido alternância de poder, não têm surgido muitas mudanças. Como dar a volta a isso sem ir, por exemplo, a grandes revoluções?
As mudanças que estão a ser operacionalizadas, eu posso falar um pouco mais de Angola com maior propriedade, ainda são tímidas, mas é um passo. Na realidade, na história do país, nunca tivemos um ministro no banco dos réus. Nunca tivemos o filho de ex-dirigente ao mais alto nível, como estamos a falar do Zeno dos Santos, diretores nacionais. Então começamos a sentir que há esse passo que ainda é tímido. Claro que há vários processos que ainda estão em marcha, que devemos acelerar muito mais esse processo de combate à corrupção. Agora, há necessidade de existir um comprometimento. O combate à corrupção não pode ser simplesmente tarefa de quem governa. É também tarefa da população, da sociedade, e deve denunciar os casos supostamente ligados à corrupção. Todos os técnicos que trabalham devem denunciar esses casos para que esses casos, de facto, venham de cima e, de facto, se dê a tratamento. Agora, os processos judiciais que vão decorrendo, às vezes colocam-se uma certa suspensão quando ainda há recursos para determinadas figuras, digamos, solicitar, como é o caso de Manuel Reblás, foi julgado, recorreu, então está com a pena suspensa, até que, de facto, se julgue numa outra instância o seu recurso. É um passo, mas há que existir comprometimento dos novos jovens que estão a assumir o aparelho de Estado. Mas também há que olharmos que a corrupção em África, ela é sistémica, ela é endêmica. Enquanto não existe uma pulverização dessas instituições, enquanto não se credibilizar essas instituições, por mais que surjam novas figuras, o sistema poderá absorver essas pessoas. Daí que eu falo da pulverização e da credibilização desses mesmos sistemas. E também há um trabalho que deve ser feito a nível das escolas. As escolas devem começar desde a terceira idade a ensinar as crianças, os adolescentes, que o erário, o patrimônio público é de todos e ninguém pode se servir dele, mas sim passar junto ao interesse nacional. É desta forma, é educando as pessoas daquilo que é o interesse nacional, do que é o patrimônio nacional, que podemos combater esses males. E claro, consolidando os poderes das instituições.
Foi assim a conversa com Osvaldo Mboko, angolano, professor universitário, especialista em relações internacionais e escritor, e Quitéria Kiringane, moçambicana, presidente da Rede de Mulheres Jovens e secretária executiva do Observatório das Mulheres, nesta edição da Agenda Africana sobre a Corrupção e a Falha no Seu Combate. Um programa produzido por Amancio Miguel e Álvaro Ludgero Andrade. Até a próxima semana. E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o resumo das notícias.
Sete ativistas pró-democracia de Hong Kong foram hoje condenados a penas de prisão por participarem em manifestações não autorizadas em 2019. Os condenados são 4 antigos legisladores e 3 membros do Partido Social Democrático. As sentenças variam entre 11 e 16 meses de prisão. 6 dos acusados já estavam a cumprir penas de prisão por ajuntamentos ilegais. Vários peritos técnicos do Qatar chegaram hoje ao Afeganistão a pedido dos Talibã, que estão a deparar com problemas em manter a máquina e a burocracia estatal a funcionar. A rede de televisão Al Jazeera disse que os técnicos de Qatar vão discutir a reabertura do aeroporto, que está agora inoperável. Longas filas de pessoas estavam hoje em frente aos bancos para tentar obter dinheiro em Cabul, enquanto com a falta de um poder administrativo, os preços dos produtos aumentaram grandemente nos mercados, hospitais lutavam com dificuldades de pessoal. A Organização Mundial de Saúde diz hoje ter sido detectado uma nova estirpe do vírus Covid-19 com características que o tornam mais resistente a vacinas. Contudo, disse que mais estudos são necessários. A variante foi detectada pela primeira vez na Colômbia e foram encontrados casos agora noutros países da América do Sul e na Europa. Os rebeldes na região etíope de Tigray, devastada pela guerra, têm vindo a pilhar armazéns de ajuda, disse Sean Jones, chefe da missão da organização americana USAID na Etiópia, à televisão estatal. Ele considerou que os alegados roubos são uma grande preocupação para todas as organizações humanitárias. Cerca de 80 pessoas estão dadas como desaparecidas na parte leste da República Democrática do Congo, depois de rebeldes terem emboscado uma coluna de caminhões e incendiado 16 deles. Entretanto, um tribunal militar congolês confirmou as condenações por violação de 8 polícias e 11 soldados. Os condenados vão cumprir penas que variam entre 12 meses e 20 anos de prisão.
Agora passamos a apresentar um editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos e o Iraque iniciaram uma série de diálogos estratégicos de alto nível em junho de 2020, visando perspectivar as relações entre os dois países. A mais recente dessas reuniões de alto nível ocorreu no final de julho, em Washington, e ressaltou o amplo apoio dos Estados Unidos ao Iraque. A questão de segurança esteve no topo da agenda, depois dos dois países terem trabalhado juntos durante muitos anos para repelir ameaças ao Iraque e ao seu povo, especialmente do terrorismo. Como disse o secretário de Estado Antony Blinken, os dois países são os parceiros mais próximos na luta contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos têm orgulho de ter uma parceria com o Iraque para enfrentar alguns dos desafios mais importantes do nosso tempo, seja na luta contra a pandemia da Covid-19, seja enfrentando as mudanças climáticas ou fazendo investimentos em energia renovável, disse o secretário de Estado. Por exemplo, os Estados Unidos doarão 500 mil doses de vacina contra a Covid-19, equipamentos médicos e treinarão equipas médicas. Os Estados Unidos também anunciaram recentemente mais 155 milhões de dólares em assistência humanitária adicional para oferecer abrigo, saúde, alimentos, água e serviços de higiene em todo o país. Para ajudar o Iraque a se adaptar à crise climática, os Estados Unidos disponibilizarão assistência técnica para energia limpa. Seja como principal provedor de assistência humanitária ao Iraque ou criando oportunidades para os iraquianos, esta parceria tem um enorme campo de ação, bem como um longo alcance, acrescentou Antony Blinken. De facto, os Estados Unidos também forneceram 9,7 milhões de dólares à missão da ONU para o Iraque, UNAMI, para ajuda no processo eleitoral. Os Estados Unidos têm orgulho de liderar esforços internacionais para apoiar as eleições livres e justas em outubro, para que o povo iraquiano possa fazer ouvir a sua voz e escolher os seus dirigentes, sublinhou o secretário de Estado. Além disso, os Estados Unidos apoiam o Iraque na ajuda à recuperação das comunidades que foram alvo do Estado Islâmico. Da mesma forma, esforços para demonstrar a valorização cultural foram feitos, fornecendo assistência a projetos de preservação arqueológica na Babilónia, Mosul, Erbil e outros locais vulneráveis, muitos dos quais foram danificados pelo Estado Islâmico. Acima de tudo, concluiu o secretário de Estado Antony Blinken, e cito, estamos a cimentar uma parceria com base no respeito mútuo e nos interesses dos dois países, e o trabalho que fazemos hoje
vai nesse sentido. Fim de citação. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português desde Washington, nesta quarta-feira, 1 de setembro. De todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.